Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Este é o programa Deixe a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. Uma das coisas que enriquece muito o estudo do Novo Testamento é a leitura do Novo Testamento com a luz que vem dos mais antigos historiadores da Igreja Antiga. Eusébio de Cesareia é um desses historiadores antigos que escreveu sua História Eclesiástica no século IV depois de Cristo. Num certo momento, ele, como historiador, cita uma fonte histórica. Justamente, cita o historiador judeu Flávio Josefo, que viveu e escreveu a sua principal obra no primeiro século da era cristã, na época dos apóstolos, inclusive. E esse testemunho importante de Flávio Josefo, chamado o Testemunho de Josefo sobre Jesus, é citado por Eusébio na sua História Eclesiástica, no livro 1, no parágrafo 11, na verdade, no capítulo 11 do livro 1, onde no parágrafo 7 ele vai dizer que o Josefo falou assim sobre Jesus: por esse mesmo tempo viveu Jesus, homem muito sábio, se é que homem devemos chamá-lo, porque realizava obras portentosas, era mestre dos homens que recebiam com prazer a verdade, e atraiu não somente muitos judeus, mas também muitos gregos. Este era o Cristo. Havendo-lhe infligido Pilatos suplício de cruz, instigado pelos nossos líderes, os que primeiro haviam amado não cessaram de amá-lo, pois no fim de 3 dias novamente apareceu-lhes vivo. Os profetas de Deus tinham dito estas mesmas coisas e outras incontáveis maravilhas sobre ele. A tribo dos cristãos, que dele tomou o nome, ainda não desapareceu até hoje. Esse é o chamado testemunho de Flávio Josefo. Claro que os historiadores modernos ainda querem descontar muita coisa desses dados, dizendo que alguma coisa é interpolação, o que que Josefo poderia ter dito ou não ter dito. Mas é interessante que aqui Josefo é citado pelo historiador cristão Eusébio de Cesareia. E depois de citar isso, no livro 1, né, nesse capítulo 11, no parágrafo 9, ele vai dizer: olha, se essas citações do Josefo não são suficientes para calar a boca dos que dizem que Cristo não existiu, ele vai dizer: não sei o que dizer. E é justamente isso que Paulo disse quando discursou diante do rei Agripa em Atos capítulo 26, no verso 26, quando ele termina o seu discurso dizendo que tudo isso que ele estava contando era um fato, era baseado em verdade, porque diz: pois nada se passou em algum lugar escondido. No original é: nada se passou em algum cantinho. Ou seja, o que historiador Eusébio de Cesareia, citando o historiador Flávio Josefo, está dizendo é justamente isso que Paulo disse. A obra de Cristo como evento histórico, evento que ocorreu numa certa época, não pode ser contestado. É um fato que não pode ser contestado. Embora hoje alguém diga: ah, mas tem muito poucas fontes de informação fora dos evangelhos, há poucos testemunhos da obra de Cristo fora do Novo Testamento, nós temos que afirmar como o próprio Eusébio está dizendo. Veja, um historiador judeu falou sobre isso. Paulo podia dizer para os seus contemporâneos: olha, vocês sabem do que eu estou falando, porque isso não se passou em lugar escondido. Então, eu queria aproveitar esse testemunho de Flávio Josefo, encontrado na obra de Eusébio de Cesareia, mas ele também se encontra na própria obra de Josefo. Quando você lê os próprios livros de Josefo, como foram preservados até hoje, esse testemunho sobre Cristo, né, está lá. Mas esse aqui é a forma como o próprio Eusébio, já no 4º século, vamos dizer, ano 350, vamos colocar um número redondo assim, depois de Cristo, como o Flávio Josefo foi citado por Eusébio de Cesareia. E isso nos traz, de novo, o pensamento sobre o cristianismo, como, primeiro, uma religião baseada num relato histórico. Isso vem logo do prefácio do livro de Lucas, que logo no início da sua narrativa, o Lucas escreveu no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Então veja, o cristianismo, os autores da nossa Bíblia, da Bíblia cristã, o Novo Testamento, que completa o Velho Testamento, tomam a postura como dos grandes historiadores, profetas do Velho Testamento. Escrever a história depois de análise, depois de cuidadosa inquirição, depois de cuidadosa pesquisa. Isso faz com que Lucas e o Novo Testamento fiquem no mesmo nível de qualquer livro histórico do mundo antigo. O Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 25, ele também disse, 24 diz, este é o discípulo que dá testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Veja, o autor escreve, não com a licença de, olha, ouvi dizer, talvez seja, acredito que foi assim, não. Ele fala, eu vi o que estou falando. Né? A mesma coisa está em João 19, 35. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que vocês também creiam. Então veja, há uma insistência no Novo Testamento em que o que estamos falando aqui não era uma obra de ficção. Era um relato histórico, um relato feito com base naquilo que se podia testemunhar, do que se podia afirmar como testemunho, de testemunha ocular. O próprio Pedro, na sua última carta, a chamada segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, ele diz no verso 16, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Os autores do Novo Testamento não transferem responsabilidade. Eles dizem, eu vi, eu fui testemunha ocular. O escritor João, na sua primeira carta, a primeira epístola de João, começa assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Veja, não há nenhum espaço de dúvida. Nós vimos, nós tocamos, nós apalpamos. Nós estamos falando de uma religião, de uns acontecimentos, de eventos que se acompanham por testemunho histórico. Também Paulo, 1 Coríntios 15, no versículo 3, ele escreveu, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Veja, Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 15, vai afirmar que o que eles estavam pregando, ensinando, relatando, era testemunho histórico de testemunha ocular. Nós vimos, nós temos 500 pessoas que viram de uma vez só, foram eventos repetitivos, pessoas diferentes, pessoas sem fé, como o próprio Paulo, que era um homem que não tinha fé antes de ver Cristo, como o Tiago, irmão de Jesus, que recebeu uma visita pessoal de Cristo e depois da ressurreição dele se tornou um crente a partir de então. Então você vê que a história está nos dizendo aquilo que Paulo já disse em Atos 26, 26. Não foi nenhum cantinho. Não aconteceu escondido, não. Todos os acontecimentos ligados a Jesus, sua vida, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, foi testemunhada por muitas pessoas. Eventos que foram testemunhados por muitas pessoas. Então não nos assombra que Flávio Josefo, judeu que nunca se converteu a Cristo, tenha mencionado na sua obra a obra de João Batista, e ele menciona claramente, de Jesus e de outros personagens do Novo Testamento. Mas o ponto a mencionar aqui, mesmo que a crítica histórica ainda faça uma série de subtrações, que talvez sejam até possíveis no relato de Flávio Josefo, Eusébio de Cesareia pega esse relato e diz, veja, esses fatos, esses dados históricos são escritos pelos próprios descrentes. Flávio Josefo nunca foi cristão e Eusébio sabe disso. Eusébio então cita esse fato para dizer, se o próprio Flávio Josefo, que é da comunidade judaica, que não tem fé cristã, está afirmando a existência, o ministério de Cristo, como é que outras pessoas têm coragem de negá-lo? Porque já no transcurso do segundo, terceiro século surgiram os críticos, né? Como hoje. Pessoas que negam tudo, querem reescrever a história ao seu gosto, retirando aquilo que não lhes agrada, dizendo que quando uma coisa é relatada na história bíblica e não lhes agrada, dizem, ah, isso é invenção, é lenda, não é verdade, e assim, arbitrariamente, reconstroem a história ao seu próprio gosto, conforme a sua reconstrução livre do pensamento. Mas isso não passa pelo critério bíblico. O efeito histórico do cristianismo está aí. Josefo, citando a própria obra de Jesus, Tácito, um historiador romano, mais tarde escreve nos seus anais, no livro 15, no parágrafo 44, que Cristo foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Então essa descrição que Tácito faz de Cristo tendo sido morto, até por Pôncio Pilatos, ele dá o nome do governador romano na época, no reinado de Tibério, é outra referência histórica que vem certamente da pesquisa historiográfica romana. Não há como estimar que Tácito fosse cristão, de jeito nenhum. Ele não tem nenhuma evidência de ser um cristão, e muito menos que ele tivesse recebido essa informação do Novo Testamento, que, lógico, o Novo Testamento afirma tudo isso. Jesus morto na época de Tibério por Pôncio Pilatos, sendo Herodes o rei na Judéia e todo aquele dado histórico que nós conhecemos. Mas o efeito histórico do cristianismo está aí. Como é que a igreja começou? Como é que se explica a comunidade cristã, se não pela ressurreição? Como é que se explica um homem como Paulo, que se converteu a Cristo, um fariseu tão dedicado, perseguidor da igreja, de repente ele se torna o maior propagador do cristianismo, a ponto de alguns quererem transformar em Paulo no segundo fundador, ou até no principal fundador do cristianismo, suplantando até mesmo Jesus pela sua influência. O fato é que isso, a vida de Paulo, a igreja cristã, a própria existência do domingo como dia de celebração, o Novo Testamento como livro, isso tudo só se explica pela obra de Jesus, que aconteceu historicamente na forma como o Novo Testamento afirma. Na forma como esses livros que estão fora do Novo Testamento, como a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ecoando a obra histórica de Flávio Josefo, todas essas obras estão em coro dizendo aquilo que o Novo Testamento diz com limpidez e clareza. Cristo veio como Filho de Deus, viveu entre os homens, esteve aqui num período histórico específico, foi morto, ressuscitou e agora vive e reina. E esse testemunho histórico é o cerne da pregação cristã. A história nos faz ter o testemunho da pregação cristã não como um anelo, mas como uma certeza daquilo que Deus fez e daquilo que Deus fará. Vem estudar a Bíblia conosco para que essa certeza seja cada vez mais firme na sua vida. Fique com Deus. Deus te abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.